Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais médicos têm nova etapa.
Quase 2 mil profissionais começam a se apresentar às cidades para começar a atender a população. Graziela Mendonça.
O reforço no atendimento vai beneficiar mais de 6 milhões de pessoas, principalmente as que mais precisam.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Energia mais barata.
Mercado de gás natural pode ter livre concorrência.
E a Voz do Brasil explica quais os impactos para o crescimento da indústria e no preço do gás de cozinha.
Presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro-chefe da Secretaria-Geral.
E ao novo presidente dos Correios.
Mais de um milhão de pessoas que recebem um BPC ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único.
E quem ainda não se inscreveu pode ter o benefício suspenso pelo Ministério da Cidadania, Ricardo Ferraz.
O Ministério está notificando quem precisa atualizar os dados.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A partir de hoje, quase 2 mil profissionais de saúde começam a levar atendimento para os brasileiros que mais precisam, por meio do programa Mais Médicos.
Eles vão atender 6 milhões de pessoas que vivem em situação vulnerável ou locais de difícil acesso, como quilombolas, indígenas e populações ribeirinhas.
Agora poderão marcar consultas, fazer exames, tomar vacinas, entre outros procedimentos que ajudam a prevenir doenças.
O médico Lucas Amaral, de 26 anos, começou a semana com um novo desafio profissional. Ele se apresentou nesta segunda-feira em uma unidade de saúde de Pentecoste, no Ceará, onde vai começar a atuar pelo programa Mais Médicos. E conta que está feliz em ajudar quem precisa do atendimento.
É uma nova fase, assim, na minha vida, né? Assim que eu cheguei na cidade, as pessoas falavam muito isso, que estavam sem médicos, né? Precisavam muito de atendimento, de um cuidado. Então, acho que espero estar ajudando.
Quase 2 mil médicos vão reforçar a atenção básica em 1000 cidades brasileiras. Eles foram selecionados na primeira fase do novo ciclo do programa Mais Médicos e têm até a próxima sexta-feira para comparecer às cidades onde vão atuar. O reforço no atendimento vai beneficiar mais de 6 milhões de pessoas, principalmente as que mais precisam, como explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo.
Eles vão atender nesses locais de maior dificuldade de acesso, como são as regiões do norte do país, regiões ribeirinhas, atendimento a populações indígenas, populações de maior vulnerabilidade, e esse conjunto, esse número de profissionais, tem um potencial de atendimento de mais de 6 milhões de pessoas.
Nesta fase da seleção, tiveram prioridade os médicos formados no Brasil e com registro no Conselho Regional de Medicina. As vagas não preenchidas, cerca de 170, ainda vão poder ser escolhidas na fase seguinte. Nos próximos dias, o governo deve abrir um outro edital voltado para médicos brasileiros formados em outros países que ainda não têm o Revalida. Reportagem Graziela Mendonça.
Você vem acompanhando aqui na Voz do Brasil a viagem do ministro de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Marcos Pontes, a países da Europa e Oriente Médio.
Nos Emirados Árabes, a delegação brasileira identificou várias oportunidades de intercâmbio e negócios.
E os dois países criaram um grupo de trabalho que vai trazer muitos benefícios.
Por enquanto, Mazda, que significa fonte em árabe, é apenas um canteiro de obras em um deserto nos Emirados Árabes Unidos, a 30 quilômetros da capital Abu Dhabi. Mas até 2030, quando ficar pronta, a cidade mais sustentável do mundo deve abrigar 40 mil pessoas e apenas empresas não poluidoras. Este e outros projetos de inovação em tecnologias limpas foram apresentados nesta segunda-feira ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a representantes do governo brasileiro. O ministro identificou várias oportunidades de cooperação para o Brasil.
Nós identificamos várias possibilidades de cooperação que nós pretendemos estreitar né, e manter essa relação, certamente como um ponto que precisa ser desenvolvido, eu diria, né, entre esses dois países.
A viagem oficial da delegação brasileira aos Emirados Árabes busca aproximação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Hoje, o ministro Marcos Pontes foi recebido pelo príncipe herdeiro de Dubai, integrantes do governo e investidores árabes, e visitou ainda uma universidade de tecnologia e pesquisa. Para o embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Luiz Lemos Igreja, a visita oficial vai trazer resultados positivos para a cooperação entre os países.
A cultura árabe se faz muito pela presença, a visita. Então, a vinda do ministro é fundamental para demonstrar o interesse do governo brasileiro em intensificar essas relações com os Emirados Árabes.
Na maior cidade dos Emirados, em Dubai, a delegação brasileira se reuniu ontem com as ministras da Juventude e das Ciências Avançadas e visitou o Ministério de Inteligência Artificial. No Centro de Ciência Espacial e Tecnologia Avançada, o Brasil começou a discutir uma parceria no setor espacial, como explica o secretário executivo do MCTIC, Júlio Semeghini.
Foi montado um grupo de trabalho, já começa agora a preparar as prioridades, tanto na troca de intercâmbio entre as duas equipes, mas mais do que isso, uma experiência concreta na capacitação e na troca de como desenvolver aplicativos com o uso das imagens de satélite, coisas muito importantes para o Brasil, tenho certeza.
Em Dubai, um momento de descontração. O ministro Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro a fazer uma viagem espacial, foi surpreendido pela visita do astronauta dos Emirados Árabes Unidos, que será o primeiro do país a passar alguns dias na Estação Espacial Internacional no mês de setembro. De Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Gabriela Noronha.
Serviços como GPS, navegação aérea, internet, monitoramento ambiental e geológico.
Pouca gente imagina que essas facilidades da tecnologia são possíveis graças ao uso de satélites.
Mas assim como muito lixo é produzido na Terra, a mesma coisa está acontecendo no espaço.
As órbitas do planeta estão cheias de lixo espacial, equipamentos que não funcionam mais, o que pode prejudicar ou impedir o lançamento de novos satélites.
Mas o Brasil deu um grande passo para resolver o problema. O Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, presidido pelo Brasil, aprovou na reunião de Viena, na Áustria, 21 diretrizes para a sustentabilidade das atividades espaciais.
O diplomata André Rippel, secretário na missão do Brasil, explica o que significa a aprovação desse documento.
São um esforço de criar regras para que os países lidem e utilizem o espaço de forma responsável. E o Brasil foi mostrar, olha, nós temos que ter um objetivo comum, que é preservar o ambiente espacial. É retirar esse lixo que está lá em cima, é não criar mais lixo, conseguindo um acordo entre todos os países, que foi aprovado pelos 92 membros do comitê, e que agora, no final do ano, vai ser endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, isso é uma vitória para o Brasil, mas é uma vitória também para o mundo inteiro.
O sonho da casa própria se tornou realidade para mais de 200 famílias.
O governo entregou novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Morungaba, em São Paulo.
As residências são para famílias com renda mensal de até R$ 1.800.
O investimento do governo federal na construção foi de R$ 17 milhões.
Este ano, o programa já recebeu investimentos de quase R$ 2,5 bilhões em todo o país.
Deste total, R$ 2 bilhões foram destinados para a faixa 1 do programa, que atende famílias de renda mais baixa.
Faz 20 anos que a vendedora Mara Rúbia Franco vive em Morungaba, cidade paulista, a 100 quilômetros da capital do estado. Nesta segunda-feira, ela e a família de 8 pessoas receberam as chaves da casa própria, onde vão morar.
Vou morar aqui com a minha família, com a minha mãe, meu pai, as minhas irmãs, meu irmãozinho, tem síndrome de Down também. Então, assim, é uma grande alegria pra gente estar aqui. Esperamos muito por isso. Realmente foi as melhores casinhas que eles já fizeram para entregar aqui em Morungaba, né? As outras foram formadas que não ficaram assim tão bonitas. Então nós fomos privilegiados e estou muito feliz pelo dia de hoje.
Mara Rúbia e a família vão morar em uma das 200 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues nesta segunda-feira em Morungaba. As residências, de 49 metros quadrados, têm 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional tem pavimentação, rede de água e esgoto, energia elétrica, sistema de aquecimento solar e acesso a transporte público. As moradias são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.800 por mês, a chamada faixa 1. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que participou da entrega do conjunto habitacional, disse que a habitação social é uma das preocupações do governo.
Já foram mais de 30 mil entregas somente neste ano. 120 mil novas contratações. Indicativo claro da preocupação com a habitação social. Continuando obras dos governos anteriores, iniciando novas obras, o que o presidente Jair Bolsonaro quer é propiciar dignidade à população, a todos os brasileiros.
O governo federal investiu R$17.400.000 na construção do conjunto habitacional em Morungaba. Reportagem Eduardo Biagini.
Mais de 1 milhão de pessoas que recebem um BPC ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único.
E você vai ouvir ainda hoje que quem ainda não se inscreveu está recebendo notificações para não ter o benefício suspenso.
Você sabia que pode ter até 40% de desconto em multas de trânsito?
Motoristas cadastrados no sistema de notificação eletrônica têm mais chance de garantir esse benefício.
Confira no quadro Pra Você Cidadão desta semana.
Pra Você Cidadão.
Proprietários de veículos podem consultar pela internet as multas recebidas por infrações de trânsito. Para isso, é necessário estar cadastrado no SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A plataforma é um meio de comunicação virtual que permite o envio de notificações, comunicados e documentos em formato digital. Com essa facilidade, o proprietário não corre o risco de não receber as cobranças a tempo e perder o desconto de pontualidade. O abatimento pode ser de até 40% no valor da multa. Para se cadastrar, acesse sne.denatran.serpro.gov.br e informe os dados pessoais. Em seguida, você vai receber um e-mail automático solicitando o número de segurança da Carteira Nacional de Habilitação ou do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Após confirmar todos os dados, o acesso ao sistema será liberado e você poderá consultar todas as notificações de autuação e penalidade interestaduais. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil.
Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O registro é obrigatório e quem ainda não se inscreveu pode ter o benefício suspenso.
Mais de 1 milhão de pessoas que recebem o BPC ainda não fizeram a inscrição.
A aposentada Iva Ondina Soares está com 70 anos e recebe o benefício de prestação continuada há 5 anos. Ele é essencial para garantir a renda dessa dona de casa que não contribuiu com a Previdência Social.
Eu não tenho nenhuma renda a não ser o BPC. Dependo dele para viver, para tudo. Pagar conta, para as compras, para medicamento, para tudo.
Tem direito ao BPC idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa ou quem tem algum tipo de deficiência. O auxílio mensal tem o valor de 1 salário mínimo. Para obtê-lo, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e repetir a inscrição a cada 2 anos. No Núcleo de Convivência do Idoso, na Zona Sul da capital paulista, essa é uma das principais dúvidas de quem precisa do BPC, explica Simone Cordeiro, gerente do núcleo.
Eles não gostam de falar sobre esse assunto porque eles acreditam que nós temos um olhar fiscalizatório. Se nós descobrirmos que eles têm um BPC, automaticamente a gente está investigando e quer tirar esse benefício. Nós não fazemos isso de forma alguma. Nós só entendemos como que funciona essa família, essa configuração dentro desse benefício.
O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para fazer o primeiro registro ou renovar a inscrição no Cadastro Único. A inscrição traz muitas vantagens para os cidadãos, diz Lelo Coimbra, do Ministério da Cidadania.
Nós não queremos cortar benefícios das pessoas. Nós queremos dar a garantia de que o direito de quem tem seja exercido. Mas é preciso que ela seja reconhecida num cadastro, que é um cadastro nacional que o Brasil acumula e que é um cadastro importante, porque quem entra no Cadastro Único tem direito a 26 benefícios, desde o benefício de uma luz mais barata, benefício da Minha Casa Minha Vida.
Até agora, 76% dos beneficiários já fizeram o cadastro. Porém, mais de 1 milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. Lelo Coimbra diz que o Ministério está notificando quem precisa atualizar os dados.
Nós estamos mandando para casa dessa pessoa duas notificações pelo correio. E estamos botando na tela que ela recebe uma informação. No próximo mês, o seu salário será bloqueado se você não se cadastrar. Procure a instituição, que é o CRAS, para você se cadastrar.
Para se cadastrar, basta comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou à Prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O registro também pode ser feito por um responsável familiar. Reportagem Ricardo Ferraz.
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu a concessão da Avianca.
A decisão foi tomada em razão da empresa descumprir a obrigação de manter condições mínimas exigidas.
No mês passado, a ANAC já havia suspendido todos os voos da empresa.
Segundo a agência, a Avianca segue obrigada a cumprir integralmente a oferta de opções como reembolso e reacomodação aos passageiros que compraram de forma antecipada passagens da companhia.
A Avianca está em recuperação judicial desde o final do ano passado.
Desde então, a empresa cancelou voos e suspendeu a operação em alguns aeroportos.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que as corridas de Fórmula 1 devem ser realizadas no Rio de Janeiro a partir de 2021.
A prova é feita desde 1990 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E o contrato da empresa que administra a Fórmula 1 com o Estado vence no ano que vem.
Apesar de não fechar a questão, o presidente Bolsonaro disse que é quase certa a decisão.
Praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Obviamente, as consequências positivas da permanência da Fórmula 1 aqui são muito boas. Entre elas, São Paulo atualmente é previsto para 60 mil torcedores, no Rio 130 mil. Ninguém está tirando a Fórmula 1 de São Paulo, ela está permanecendo no Brasil.
O diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey, que se encontrou hoje com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, disse que a ideia é realizar eventos que consigam atrair mais torcedores.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse no fim da tarde de hoje ao novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira.
Entre as atribuições, a Secretaria-Geral tem uma função de administrar o funcionamento do Palácio do Planalto.
Na mesma cerimônia, Bolsonaro também deu posse ao novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto Neto.
E a repórter Daniele Popov acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nave. Também aos ouvintes da Voz do Brasil. O anúncio das novas funções foi feito na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a posse de Floriano Peixoto na presidência dos Correios e de Jorge Oliveira na Secretaria-Geral foi realizado aqui na cerimônia, nessa segunda-feira, no Palácio do Planalto. O ministro Jorge Oliveira explicou que, tradicionalmente, a Secretaria-Geral cuida da administração do Palácio e que agora vai também contar com... Ele também vai cuidar da subchefia de assuntos jurídicos que analisa a legalidade dos atos assinados pelo presidente. Também vai cuidar da imprensa nacional e trabalhar em conjunto com a Secretaria Especial de Modernização do Estado e de Assuntos Estratégicos. O novo ministro falou sobre o seu principal desafio.
A burocracia ela é natural do serviço público, ela se faz necessária em alguma medida, mas às vezes ela acaba por inviabilizar ou por tornar muito lenta as decisões de Estado, da morosidade ao serviço que o governo tem que entregar. Então o maior desafio para esse momento é, com muita transparência e com emprego de meios tecnológicos, desburocratizar o governo para que o cidadão seja melhor atendido.
O presidente Bolsonaro destacou a habilidade administrativa do ministro, especialmente em questões burocráticas.
É um homem que entende muito de burocracia, é um homem do DF, um policial militar, vamos falar do Brasil, né? Dado que ele já representou, enquanto muitos anos, na ativa como assessor parlamentar dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim sendo, nós temos a certeza absoluta que ele exercerá um trabalho excepcional aqui na presidência, que é conhecida a sua função também como prefeito da presidência.
Presidente Bolsonaro também deu posse ao novo comandante dos Correios. Floriano Peixoto Neto destacou em discurso que espera fortalecer a instituição, empresa com mais de 100 mil funcionários e com décadas de história.
A minha intenção é para lá, para trabalhar, para fortalecer, para fazer a empresa crescer, ficar mais gigante ainda do que ela é. Fortalecer financeiramente e com referenciais de eficiência que torne a empresa de novo um orgulho para todos nós. Recuperar uma credibilidade aí, que é uma empresa da idade do Brasil que tem que ter. Ela faz parte da nossa história.
O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o novo presidente dos Correios e também ressaltou a importância histórica da empresa.
Sabemos da importância e da história dos Correios e nós temos certeza que ele fará o melhor para bem recuperar ou ajudar na recuperação desta instituição. Boa sorte, Floriano Peixoto, e muito obrigado por ter aceito essa missão.
Floriano Peixoto estava na Secretaria-Geral antes de ser indicado pelo presidente para a presidência dos Correios. Ao vivo, Daniele Popoli.
O gás natural pode ficar mais barato e, com isso, diminuir os custos de produção da indústria, contribuindo para o desenvolvimento do país.
O Conselho Nacional de Política Energética se reuniu hoje e elaborou medidas para reduzir o preço do gás.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O Conselho Nacional de Política Energética, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, apresentou nesta segunda-feira as diretrizes para a liberação do mercado de gás natural e as novas metas anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a abertura da infraestrutura de transporte do gás a empresas privadas, mercado controlado pela Petrobras, pode reduzir o valor do gás natural. Somente no ano passado, o Brasil produziu por dia cerca de 112 milhões de metros cúbicos de gás natural, combustível que é utilizado por indústrias e termoelétricas e no abastecimento de automóveis. Uma pequena parcela também é utilizada como gás encanado em condomínios. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a energia mais barata, o país pode promover mais desenvolvimento. O Conselho Nacional de Política Energética também aprovou as metas anuais de redução de emissões de gases de 2020 a 2029, reduzindo dos atuais 74 gramas para 66 gramas de CO2. Ao vivo, Pablo Mundim.
Um espaço que reúne esportes, lazer e ações culturais e também ajuda a prevenir a violência.
É a Estação Cidadania, uma articulação entre as prefeituras e o governo federal para levar mais qualidade de vida para a população.
E hoje o ministro da Cidadania, Osmar Terra, inaugurou a Estação de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Com um modelo diferenciado, a estrutura vai comportar a prática de pelo menos 4 esportes olímpicos: ginástica artística, rítmica, atletismo e judô. Terá ainda musculação e balé, atividade que vai trabalhar postura, equilíbrio e flexibilidade com os atletas. Osmar Terra destacou que o espaço, por meio do esporte, contribuirá para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
É um centro para trazer a juventude no contraturno da escola, para treinar atletas, descobrir talentos, por isso que ele tem um papel importante, não só nas políticas de esporte, como também na área da prevenção da violência, né? Para os meninos não ficarem ociosos, né? Estarem sempre praticando algum tipo de atividade.
A iniciativa deve promover a inclusão de atletas de práticas individuais, salientou o gestor da Estação Cidadania de Canoas, Paulo Henrique Fraga Lopes.
Esse modelo diferenciado, a gente vai conseguir agregar um público diferente, aquele público que não está muito vinculado ao esporte, né, coletivo, ao esporte com bola. Então a gente vai trabalhar mais atletas que busquem mais o trabalho individualizado. Né?
Ao oferecer atividades diferenciadas no esporte, a Estação Cidadania deve colaborar para construir o futuro dos jovens, avaliou o professor de ginástica artística José Luiz Pereira Luz.
Vai oferecer uma oportunidade de crescimento para que eles tenham um objetivo diferente no crescimento, na organização pessoal, no enfrentar dificuldades, conquistar objetivos.
A previsão é que o espaço seja ampliado também para a prática de atividades culturais. Reportagem Diego Queijo.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.